Whitehall era a casa de inverno de Henry Flagler, uma das figuras mais proeminentes da Era Dourada na América. Flagler foi sócio fundador da Standard Oil, a empresa mais lucrativa da história e o primeiro e mais importante promotor de desenvolvimento da Flórida. Na verdade, não seria um exagero dizer que Henry Flagler literalmente inventou a Flórida moderna. Hoje, o Whitehall é um museu e um patrimônio histórico nacional, um lugar maravilhoso para aprender sobre a extraordinária influência que Flagler teve na Flórida e na Era Dourada dos Estados Unidos. O termo Era Dourada foi inventado por Mark Twain em 1873. Enquanto não existe uma concordância universal sobre quando a Era Dourada começou e terminou, nós vamos nos concentrar no período compreendido entre o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos em 1865 e a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Este foi um período de crescimento tecnológico sem precedentes, que gerou grande fortuna à classe executiva como nunca se havia visto antes no mundo. Um dos marcos da Era Dourada nos Estados Unidos foi a construção de residências monumentais. Por que Henry Flagler e outros magnatas da Era Dourada construíram casas tão monumentais? A resposta poderá surpreendê-lo. Em um âmbito pessoal, o Whitehall foi construído como um presente de casamento para a esposa de Flagler, Mary Lily Keenan, sobre quem você vai ouvir mais durante o seu passeio. Porém, as casas da Era Dourada, assim como Whitehall, foram construídas com um importante objetivo cívico. Elas foram construídas para servirem como museus, ou, mais literalmente, como casas para as clássicas musas das artes e da literatura. Ao preenchê-la com referências simbólicas à arte e literatura, elas anunciavam a mensagem de que os Estados Unidos haviam se tornado a cultura mais evoluída da história. Em essência, o Whitehall foi construído para ser o primeiro museu da Flórida, e um importante símbolo da sofisticação cultural americana. Como disse John Carrier, o arquiteto-chefe do Whitehall, a dimensão de educação artística que um edifício pode difundir entre as massas vai além do que nós imaginamos. Embora os símbolos empregados para educar e informar ao longo do Whitehall eram familiares aos americanos do século XIX, hoje eles são menos conhecidos. O simbolismo do Whitehall já é percebido quando alguém se aproxima do edifício. Diversas referências à progressão da humanidade, desde seu estado natural ou selvagem, para um estado de cultura refinada ou divina e iluminada foram incorporadas ao design do Whitehall. À medida em que nos aproximamos da fachada do Whitehall, transitamos de um estado selvagem da natureza para o elaborado reino elegante dos deuses e musas. Começando pelo terreno cercado de portões e cercas ornamentadas do Whitehall, onde não se encontram jardins convencionais, mas sim uma paisagem informal que representa a natureza selvagem. As grandes urnas localizadas assim que alguém se aproxima da escadaria que leva à entrada do Whitehall são esculpidas com cenários de devassidão e criaturas míticas, que são metade animal e metade humana. O design e a dimensão das colunas maciças do pórtico do Whitehall, ou a varanda da frente, elaboradas pelos arquitetos para sugerir àqueles que se aproximam, de que estes estavam deixando para trás um ambiente dominado pela natureza e dando entrada a um templo grego ou romano, onde reina um ambiente ordenado por deuses e musas. Vamos iniciar a nossa excursão dos interiores do Whitehall, ao entrar em seu primeiro aposento e o maior de todos, através das enormes portas de bronze.